Nosso assunto agora é segurança pública, né? Quase 64 mil pessoas foram mortas em forma violenta no Brasil em 2017. Isso equivale aí a 7 mortes por hora.
Nossa, muita coisa.
Por hora. Um aumento que ficou em torno da casa dos 3% em relação ao ano anterior, né? Para vocês terem uma ideia, em toda a guerra do Vietnã, os norte-americanos perderam aí algo em torno de 50 mil soldados. Nós conseguimos no Brasil matar mais gente por homicídio por ano do que a guerra do Vietnã matou norte-americanos em 20 anos de conflito. Esse foi mais um, né? Esse número de homicídios foi mais uma. Um número
da história.
O maior número da história do país, né? Segundo dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E quem comenta, né, esses resultados aí do 12º Anuário de Segurança Pública, que reúne aí esses dados das polícias civil, militar, federal, enfim, de todo o país, é o coordenador de projetos aí do Fórum de Segurança Pública, o David Marques. David, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico, infelizmente com um tema tão indigesto. Né? O tema é indigesto, mas a gente tem que falar dele, né? Bom,
de fato.
Que avaliação você faz desses números? Qual é a causa principal de tanta violência, de tanto homicídio nesse país, David?
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, destacar, como você já fez anteriormente, a magnitude dessa tragédia, né? Eu acho que nunca é demais informar que essa é a primeira vez que a gente atinge esse patamar de homicídios, tanto em termos absolutos, né? Quase 64 mil mortes violentas intencionais, né? Uma taxa de 30,8. A gente nunca tinha atingido essas marcas no Brasil, né? O crescimento aí, então, de 3% entre 2016 e 2017, né? E, bom, as causas são muito variadas, são diversas, assim como deveriam ser as propostas para enfrentar o problema, né? Mas a gente destacaria a forma como o Estado hoje e as políticas de segurança pública em específico estão mal preparadas e são ineficientes para fazer frente ao fenômeno da violência na sociedade brasileira.
O que precisaria ser feito, na sua opinião, David?
Bom, a gente tem um conjunto de iniciativas que precisaria ser tomada para estruturar a segurança pública brasileira no longo prazo, né? Então, com uma participação mais efetiva do governo federal na coordenação. A gente tem mais de 1.300 agências, órgãos, instituições que têm alguma responsabilidade sobre segurança pública no Brasil, né? Elas trabalham muito, mas muitas vezes, inclusive, em sentidos contraditórios. Então, uma participação maior do governo federal no sentido de coordenar os esforços na área, elegendo objetivos estratégicos, delineando estratégias compartilhadas entre os estados, poderia começar a resolver o problema.
Na sua avaliação, nós temos um problema de recurso. A gente sabe que, ainda mais em tempos de contenção de gastos, a coisa fica mais difícil ainda em termos, né, do que a União está fazendo. Mas é só recurso ou a gente tem um problema de organização também, David? Na verdade, o recurso mal empregado, a organização policial do país, do jeito que ela está estruturada hoje, ela não atende às necessidades de uma política de segurança pública adequada. Como você avalia esse ponto?
Eu acho que o problema de organização, ele é mais do que evidente, né? É um pouco nesse sentido a proposta de uma atuação mais efetiva do governo federal nessa área, né? A gente tem problemas que são hoje interestaduais, se não transnacionais, na área de segurança pública e da violência. Exemplo, crime organizado, controle de armas, né? Sistema prisional, né? Fronteiras. A gente tem um conjunto de temas que são muito importantes hoje no cenário da segurança pública brasileira, que são interestaduais. E se não houver um ente como o governo federal, com essa capacidade de organizar os demais, os estados, com estratégias conjuntas, trocas de informação, alinhamento entre as instituições, vai ficar muito difícil fazer frente ao problema, dado que a organização do crime é, mais do que nunca, muito bem feita, né?
Uhum.
Bastante, né? Ontem eu ouvi na televisão, fiquei estarrecida com a notícia que dentro das prisões, eles comandam aquelas explosões em agências bancárias. E também estão sequestrando gerentes de bancos para fazer, para assaltar as agências. É uma coisa assim que é inadmissível, né, David?
Exatamente. E nessas brechas do controle institucional que os estados podem fazer com relação ao crime, que a organização do crime ela se desenvolve. É sempre nesse sentido. Só que o que a gente precisa? Mais do que nunca, deixar de ser reféns de discursos simplistas da área de segurança, que você só vai poder fazer o controle da violência com base em mais violência. Né?
Uhum.
Quando na verdade o que a gente precisa é do fortalecimento da capacidade investigativa da polícia, né? E também dos aspectos de inteligência com relação ao crime. Né? Ou seja, se a gente tem crime sendo comandado das prisões, a gente precisa necessariamente ter um sistema de inteligência articulado, trocando informações com as instituições policiais, entre os estados, para que se possa, antecipar essas dinâmicas, porque vai ficar muito difícil se toda vez que for ter um assalto a um caixa eletrônico, etc., a polícia tiver que trocar tiro com esses bandidos que estão altamente armados. Então, o que a gente precisa? Desarticular essas organizações, evitar que essas armas pesadas cheguem ao crime, ou seja, agir com mais inteligência.
Quer dizer, são casos bem complicados, né, de se resolver, porque não é tão simples. Agora, David, na sua avaliação, a ideia de unificação das polícias, por exemplo, que tem sido muito discutida aqui na Câmara, né, tem sido debatida e tudo, esse modelo de policiamento que nós temos hoje, né, com a divisão aí militar sendo policiamento ostensivo, a polícia civil como polícia judiciária ou investigativa, a polícia federal dedicada aos crimes federais, que tem, essa divisão como ela é feita hoje, na sua avaliação, ela precisa ser mudada?
Olha, eu acho que a gente tem problemas no nosso modelo de divisão policial hoje, né, nesse ciclo partido da atividade policial. Contudo, os gastos que nós teríamos, gastos e desgastes, para fazer a unificação desse sistema, talvez seja inclusive mais custoso do que fazer o aperfeiçoamento do modelo atual, né? Aqui nós no fórum ainda não temos uma posição fechada com relação a isso. O que de fato vem se configurando, em sendo esse o modelo que nós temos, é, por exemplo, a discussão do que poderia ser uma carreira única para cada uma das corporações, né? Que a pessoa que fosse chegar ao topo da corporação, dirigente máximo da corporação, pudesse ter passado por todas as etapas da atividade policial daquele órgão, né? Então, isso talvez pudesse colaborar um pouco com... Porque hoje a gente poderia, inclusive, fazer a avaliação de que existem em cada estado, no mínimo, 4 polícias, né?
Uhum.
Quando você tem entradas diferentes para a polícia civil, para delegados e agentes, você tem entradas diferentes para oficiais e praças na polícia militar, né? Então, talvez um primeiro passo pudesse ser a discussão das carreiras, né?
Sim.
E, em seguida, inclusive, pensar como que a gente trabalha hoje com o papel do município na segurança pública. Existem as guardas municipais.
Uhum.
Será que seria necessário que a gente deixasse como uma tarefa infraconstitucional a organização das polícias e, a partir daí, pudesse haver a criação de polícias municipais ou regiões metropolitanas, por exemplo, detalhando ou a área a ser policiada ou o tipo de crime a ser persecutido, né? Então,
uhum,
eu acho que essas são questões que podem ser debatidas também. E talvez não pudéssemos ficar restritos apenas à discussão do ciclo completo, em oposição ao que a gente tem hoje, né?
Uhum.
Senão como melhorar um conjunto de ações para melhorar, né?
Agora, com essa escalada da violência, né, o Fórum de Segurança Pública, o Instituto Sul da Paz, o Instituto Iguarapé, eles elaboraram uma agenda de segurança com 7 propostas que foram já encaminhadas aos candidatos à presidência da República. Quais foram as prioridades apresentadas para reduzir a violência?
Olha, a gente, na agenda, trabalhou com a ideia de prioridades, ou seja, os 2 principais problemas que a gente acredita que deveriam ser priorizados na área de segurança pública no próximo mandato, né? E para dar conta das prioridades, 7 medidas, né? Então, quais são as prioridades? Reduzir e prevenir os crimes violentos, Né? Uhum. E um segundo seria enfraquecer as estruturas do crime organizado. Esse a gente vê como são as duas, deveriam ser as duas prioridades nacionais. Uhum. Né? E aí, falando um pouquinho rapidamente para vocês aqui a respeito dos 7 pontos. A primeira de todas é gestão e organização. Né? Um sistema eficiente para gerir a segurança pública no Brasil, assunto que a gente já abordou na entrevista. Né? Uhum. O segundo, combate ao crime organizado. Né? Uma estrutura estatal com inteligência para fazer frente ao crime organizado. Né? E não ao enfrentamento direto, como tradicionalmente vem sendo feito. Né? O terceiro ponto seria o fim da impunidade. Né? Tornar as polícias mais efetivas no seu planejamento, investimento em inteligência, fortalecimento de perícia. Ou seja, garantir que os crimes que são realmente importantes sejam, de fato, identificados e os seus agentes punidos. Né? Uhum. O quarto ponto, retomada do controle dos presídios, né, com a reestruturação do sistema prisional, não é mais possível que o nosso sistema prisional seja um ambiente absolutamente criminógeno, né, onde é celeiro e local de fortalecimento de facções criminosas. Então, é um conjunto de medidas para fazer frente a esse problema. O quinto ponto, trabalhar com prevenção da violência, uhum. né? Metodologias que sejam focalizadas para os públicos mais vulneráveis, nos territórios mais vulneráveis, que consigam articular um conjunto de políticas, não apenas a polícia, não apenas a prisão, né? O sexto ponto, a atualização da nossa política de drogas, né? Sim. Visando que menos dinheiro vá para o tráfico de drogas. E o último ponto, a regulação e o controle do uso e venda de armas de fogo. Esse é um dos pontos fundamentais, porque dado que 70% dos homicídios no país são cometidos com armas de fogo.
Sim, sim. É, então, quer dizer, agora, essa questão da, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, na sua avaliação, ele já não foi uma legislação muito avançada nesse ponto, porque ele já estabeleceu exatamente a necessidade de testes, uma série de coisas que são, enfim... É muito restrito hoje a aquisição de uma arma de forma legal no país, né? Quer dizer, já é bastante restrita. Na sua avaliação, ele não atende à legislação que coloca a questão aí das armas no seu entendimento? O Estatuto do Desarmamento não é suficiente?
Olha, o Estatuto do Desarmamento é uma legislação muito avançada e muito adequada para o problema que a gente tem hoje para enfrentar. Contudo, ele nunca foi implementado na sua integridade, na sua completude, digamos uhum. assim. Né? Exemplo disso é o que o anuário trouxe esse ano. Né? Pela primeira vez também a gente conseguiu dados mais específicos sobre o controle que é feito a respeito das armas no Brasil hoje. Né? Uhum. Então a gente teve que praticamente 14 mil armas foram armas legais foram para a ilegalidade em 2017. Uhum. Isso representa 11,5% das armas apreendidas pelas polícias nesse mesmo ano. Uhum. É como se a gente estivesse falando que mais de um mês de trabalho das polícias tivesse se perdido com essas Sim. armas voltando ao crime. Né? Uhum. Se não bastasse isso, ou seja, o fenômeno de armas legais indo para o crime, a gente tem um segundo ponto, que é que controle é feito dessas armas a partir do momento que o Estado apreende, por exemplo. Né? Então a gente encontrou que praticamente 95% das armas apreendidas pelas polícias estaduais não foram cadastradas no sistema da Polícia Federal, no SINARM. Uhum. Né? Ou seja, essa arma que hoje está em custódia do Estado, ela for desviada por algum agente, a gente nunca vai ficar sabendo, porque o sistema de informações unificado que existe, previsto inclusive no Estatuto, ele não é implementado da forma como deveria. Né? Uhum. Então, esse grande repositório de informações sobre armas de fogo, que permitiria, por exemplo, o rastreamento das armas apreendidas, contribuiria com a identificação de rotas, ou saber se pessoas que hoje têm acesso privilegiado a armas de fogo estão desviando, né? Uhum, todos uhum, esses perfeito. Pontos que são possíveis por meio desse sistema de informações, eles não são, fica enfraquecido por conta de falta de vontade política, inclusive, muitas vezes, de melhorar o sistema de controle.
Né? Uhum, perfeito. David Marques, coordenador de projetos do Fórum de Segurança Pública. David, quero agradecer muito a sua participação aqui no painel eletrônico desta segunda-feira. Muito obrigado, um grande abraço e continuamos aí, certamente, acompanhando os debates sobre esse tema que é fundamental. Um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, um abraço.
Um abraço. Tá aí David Marques conversando com a gente.